Nossa reunião, eu quero dizer que a reunião estava prevista das 14h30 às 15h e às 15h o Sr. Ministro. De qualquer maneira, há cautela, porque como há aqui três requerimentos que têm de ser discutidos, eu pedi para o Sr. Ministro não chegar antes das 15h30. Se nós acabarmos rapidamente, também lhe pedimos, ele está perto, para ele vir logo que possa, mesmo antes das 15h30. Vamos dar iniciativas legislativas a O Sr. Deputado Nuno Magalhães pediu a palavra.
É só uma interpelação à mesa, é mesmo para a boa condução dos trabalhos, é que está um frio absolutamente insuportável. Acho que o ar-condicionado está ligado no...
Desliguem,
está ligado para junho.
Desliguem, por favor, o ar-condicionado. Tá? Tá?
Problema resolvido, Sr. Presidente. Para já, Sr. Presidente, creio que já está agendado até para discussão em plenário, na última conferência de líderes.
Deputado António Gameiro, Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, o parecer que agora se apresenta sobre a Conta Geral do Estado de 2009, no fundo, transcreve aquilo que e justifica aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. De facto, a conta remete-nos para dados, de facto, específicos sobre a execução orçamental na área da administração interna e no Ministério da Justiça, e deixa a área da igualdade de uma maneira transversal, tratada, e, portanto, aquilo que é a repercussão nas contas da execução nesta política pública fica, de certa forma, diluída e não é perceptível, porque não há desagregação dessa execução ao nível da presidência do Conselho de Ministros. Este parecer é acompanhado e fundamentado, sobretudo, também na análise que se fez do parecer do Tribunal de Contas e também do parecer do Conselho Económico e Social, embora esse seja mais de natureza enquadradora. E aquilo que podemos verificar é que, de facto, a administração interna tem, além daquilo que tinha previsto executar nesse ano de 2009, de 1.765 milhões, ainda um acréscimo de créditos especiais e, portanto, que estão aqui espanados para a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Depois, verificamos que, no MAI, a execução orçamental ultrapassou aquilo que estava previsto, tem uma execução orçamental de 1.899 milhões, E, sobretudo, a execução dos fundos e serviços autónomos que executam mais de 200 milhões de euros, com uma receita de 155 milhões de receita própria. Depois, quanto àquilo que o Tribunal de Contas sublinha relativamente a esta execução, é aquilo que também, no fundo, transparece do próprio relatório, é que a despesa com pessoal tem um forte peso no Ministério da Administração Interna, tem a ver com o número de militares de GNR, o número de agentes da PSP e de outros serviços, e a aquisição de bens e serviços fica, de certa forma, ainda que não tão sublinhada como noutros anos, mas com um aumento relativamente àquilo que era normal e que aconteceu na conta geral de Estado de 2008. O orçamento e a própria conta não traz nenhum mapa relativamente à lei de programação de instalações do MAI, portanto não traz nenhum capítulo específico, nenhum quadro sobre essa mesma execução e, portanto, a crítica aqui foi feita o ano passado, também a este relator, de não ter transposto para o relatório da Conta Geral do Estado de 2008 nenhum ponto sobre a execução. De facto, não há quadro na conta sobre essa lei. O que há é, no fundo, um relato genérico sobre a execução orçamental do Ministério. E o próprio Tribunal de Contas também não sublinha a necessidade dele existir. Quanto ao PIDAC, no fundo temos uma execução orçamental abaixo daquilo que estava planeado, como é normal e tem acontecido todos os anos, e portanto o PIDAC do Ministério da Administração Interna no fundo teve uma variação negativa de 1,8 relativamente à execução do ano anterior. Na Justiça, aquilo que estava previsto era um orçamento de 1.200 milhões, quase 1.300, 1.297 milhões, e também aconteceu um conjunto de decretos especiais relativamente à Secretaria-Geral para, e sobretudo para o Subsistema de Saúde na Justiça, os institutos do Instituto de Registro de Notariado e um outro conjunto de necessidades que foram preciso comatar. Depois também um reforço da contrapartida da Atuação Profissional do Ministério das Finanças no valor de 40 milhões para a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. E, portanto, no que se refere aos serviços integrados, o Ministério da Justiça apresentou uma execução de 1.300 milhões e, portanto, o quadro mapa 2 da página 8 assim o sublinha, como os mapas da página 9. E, portanto, no fundo, aquilo que podemos dizer da execução orçamental e da síntese que o Tribunal de Contas faz é que a execução do Ministério da Justiça ficou muito aquém daquilo que era expectável, e isso também tem a ver com a mudança de governo e com a alteração eventual da política de investimentos por parte do Instituto de Gestão Financeira da Justiça, pelo menos pelos mapas que a conta assume, é o que reflete, e relativamente àquilo que o Tribunal de Contas sublinha, é de salientar que, de facto, há mais de 15 anos que todos os relatórios de contas de todos os governos têm, por parte do Tribunal de Contas, este sublinhado, que é o facto de, pelo menos ao nível da despesa, o sistema do Plano Oficial de Contabilidade Pública, do POCP, não ajudar a refletir totalmente aquilo que é a realidade da despesa a 31 de dezembro de cada ano, coisa que todos os governos, e este também, e o anterior também, têm vindo a tentar colmatar, sendo que o âmbito e a abrangência é tão vasta e o subsetor dos serviços e fundos autónomos é tão largo que tem sido difícil. E essa é a grande dificuldade de todas as contas relativamente ao parecer. Portanto, no fundo, podemos dizer que o Ministério da Justiça e o Ministério da Administração Interna apresentaram diferentes níveis de execução, mas, de certa forma, o Ministério da Justiça é aquele que apresenta uma maior diferença porque ficou ainda aquém daquilo que previamente estava previsto e orçamentado, quando o Ministério da Administração Interna ultrapassou em mais de 120 milhões a execução orçamental no ano de 2009, pelo que o parecer pode ser remetido, na minha opinião, à Comissão competente e à Quinta Comissão, e, portanto, cada um reservará as suas opiniões para o debate sobre a conta. Obrigadíssimo.
Obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Partido Socialista, senhores deputados, no registro de inscrições. Sr. Deputado Hugo Velosa, do PST, tem a palavra.
Não, não é para amassar ninguém. Mas, eu estive a ouvir a apresentação do relatório para o deputado Gameiro, queria felicitá-lo, está aqui tudo, mas eu fiquei aqui com uma dúvida. Aquilo que nós, no fundo, votamos são as conclusões, além do relatório, quer dizer, votamos as conclusões. E nas conclusões 4 e 5, diz-se em duas frases secas que o MAI apresentou uma diferença de 133,8 milhões entre o orçamento inicial e a execução orçamental, e o Ministério da Justiça de 30 milhões. E depois, quando ouvi agora dizer que, em termos de execução, quem esteve muito longe de uma execução como, enfim, desejável foi o MAI e não... Ah, fui só de pidacos. Sim, mas eu acho que isto, esta frase, a minha dúvida é esta, eu acho que isto merecia aqui algum esclarecimento. Para já, desde logo, quando se lê isto aqui, mesmo em correspondência com o relatório, não percebemos se a diferença é para mais ou é para menos. Ou seja, como nós vamos votar as conclusões deviam de ser muito claras no sentido de dizer essa diferença em termos de execução em relação ao que estava orçamentado, que é o que é importante em orçamento de Estado, e quando se analisa uma conta, é só esta dúvida, porque isto aqui fica um pouco no mar, uma dúvida, quando existe diferença, pode ser para mais ou para menos. Como nós vamos depois aos quadros, e os quadros não nos demonstram, tanto quanto eu me apercebi, isto foi só uma dúvida que me surgiu agora, porque eu só agora é que tive a oportunidade de ler o relatório, e portanto esta era a questão que eu punha, de certa forma, porque, dos pontos 4 e 5.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Mais algum Sr. Deputado que quer dar a palavra? Não querendo, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro para responder. Tem a palavra, Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, assim é. A execução em PIDAC ficou abaixo daquilo que tinha sido a média do ano anterior, 61,4% para 17,2%. Mas penso que essa dúvida que o Sr. Deputado Hugo Velosa pôs muito bem é facilmente ultrapassável com a inclusão de palavra do inciso mais a seguir ao seguinte que vou referir. O Ministério da Administração Interna apresentou uma diferença de mais 133,8 milhões de euros entre o orçamento entre o orçamento inicial e a respectiva execução orçamental, e no quinto menos 30 milhões de euros entre o inicial e a respectiva execução. Pronto, e isso fica, esclarece cabalmente a questão.
Passar para a discussão de três requerimentos que aqui possuo. O primeiro com origem no Bloco de Esquerda, o segundo com origem no PSD e o terceiro com origem no PCP. Penso que foi esta a ordem de entrada. É? Exatamente, foi esta exatamente a ordem de entrada. Eu não sei se os senhores deputados querem apresentar os requerimentos, se querem dar os requerimentos por reproduzidos, se querem entrar já na discussão. Quer apresentar, senhor deputado?
Senhor Presidente, eu acho que pelo menos o requerimento do Bloco de Esquerda, mas penso que os outros dois são absolutamente claros, sabemos o que é que está em causa. Senhor Presidente, eu provavelmente interessaria a discutir agora nesta fase é como é que vamos organizar esta discussão, tendo em conta que temos hoje uma audição, embora audição ordinária, com o Senhor Ministro da Administração Interna. Se me permite, Senhor Presidente, eu penso que sem prejuízo de hoje serem colocadas questões ao Senhor Ministro, que é acho que é óbvio, sem prejuízo disso, e antecipando a resposta do Sr. Ministro, tendo em conta que abriu um inquérito, eu penso que seria importante a Comissão, desde já, estabelecer uma outra data para ouvir com mais dados e com serenidade suficiente para percebermos aquilo que aconteceu, que é uma atitude, do meu ponto de vista, gravíssima. Quer dizer, aquilo a que assistimos no domingo 36 anos de democracia é uma coisa de uma extrema gravidade. Eu gostaria de sublinhar a extrema gravidade do que se passou e acho que merece atentamente que esta comissão se debruce sobre isso, sem prejuízo, como é óbvio, de hoje serem colocadas questões ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Bloco de PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também não queremos fazer aqui uma apresentação formal, mas não queremos deixar de repetir, referir, que com mais de 30 anos de democracia é a primeira vez que, por razões burocráticas, de natureza burocrática, milhares de portugueses viram-se não só com dificuldades para votar, como muitos impedidos de votar. E por isso achamos que esta matéria exige uma discussão parcelar e própria com o Sr. Ministro da Administração Interna. E, obviamente, nós sabemos o que é que o Sr. Ministro nos virá dizer hoje. É que já foi constituída uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades e que agora não poderá dizer mais do que isso. E, portanto, nessa medida, achamos, e também por esta razão, que deve ser discutido autonomamente esta matéria quando o Sr. Ministro tiver conclusões.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe. Não, eu estou a dar pela ordem da entrada dos requerimentos e depois dou a palavra ao CDS-PP e depois ao PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, sem prejuízo de o Sr. Ministro poder voltar cá, eventualmente acompanhado por alguém responsável pela base de dados do SIGRE, que é como aquilo se chama, com mais informações sobre este aspecto, tudo bem. Não vemos nenhum impedimento, nenhum obstáculo quanto a isso, antes pelo contrário. Agora, quero dizer que ninguém compreenderia que, tendo as eleições sido no passado domingo e sendo hoje, estando marcada para hoje uma reunião ordinária com o Sr. Ministro da Administração Interna, que este assunto não fosse já abordado. E, portanto, pela nossa parte, pretendemos usar esta reunião ordinária para também, entre outros aspectos, há outras questões que estão pendentes, designadamente uma questão que requeremos, que tem que ver com o tornado ocorrido em Tomar e com o apoio às vítimas, mas entendemos que o Sr. Ministro deve já hoje prestar todos os esclarecimentos que puder prestar acerca desta matéria. Não se compreenderia que assim não fosse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, no próprio dia, pediu esclarecimentos ao Sr. Ministro sobre esta matéria, mas como conhecemos a agenda da primeira comissão, decidimos não apresentar um requerimento, porquanto não nos passa pela cabeça, Sr. Presidente, não nos passa pela cabeça que esta discussão não fosse tida hoje. E, portanto, e fazendo até um pouco minhas as palavras do Sr. Deputado António Filipe, com certeza que disponíveis para que o Sr. Ministro venha noutra data para discutir esta matéria, mas quero até em nome de uma lealdade parlamentar dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que o CDS vai discutir este assunto e já, porque a gravidade do que se passou não comporta, quando milhares de cidadãos portugueses são impedidos de exercer o voto fundamental em qualquer sistema democrático, o direito fundamental em qualquer sistema democrático, que é o direito do voto, não pode esperar e, portanto, Sr. Presidente, se me permite, até para aliviar um pouco a discussão, no nosso caso é já a seguir.
Muito obrigado. Sr. Deputado Magalhães, Sr. Deputado Luís Neto Randão. Tem a palavra. Sim, pediu a palavra, não foi? Não é Luís, pá. É Filipe. Claro que é Filipe.
Partindo do pressuposto que Vossa Excelência estava a referir à minha pessoa, Sr. Presidente, obviamente, eu sei, Sr. Presidente, estava a brincar, já me conhece e a amizade que sabe que nutro por vexa, sabe que, obviamente, não deixaria de ser uma plaga. Exatamente. Sr. Presidente, só o seguinte, aqui a intervenção do Sr. Deputado Nuno Magalhães quase que esvazia o meu pedido de palavra, porque colocando as questões nos termos da lealdade processual e referindo que não deixaria de exercer a sua natureza inquisitória relativamente a esta matéria, isso, obviamente não cerceando a palavra de nenhum deputado, a única questão que eu coloco é partindo do pressuposto que é partilhado por todos, que todos concordarão que um processo não é irrelevante para o apuramento das conclusões, e antecipando, aliás, como o Sr. Ministro já referiu publicamente, que desencadeou já um processo de inquérito para apurar exatamente as circunstâncias em que esta situação decorreu, em que termos é que será ocupado o tempo desta Comissão para algo que forçosamente ter-se-á que repetir quando vierem a estar apuradas o resultado desse mesmo inquérito. E, portanto, tal como a Sra. Deputada Helena Pinto referiu, e a meu ver muito bem, ter-se-ia já que agendar uma deslocação do Sr. Ministro para abordar esta questão. Se me estão a dizer que não prescindem de colocar a questão já deste modo, era saber que tempo é que se quer debruçar sobre a matéria, porque sendo certo que não farei nenhuma futurologia se adivinhar que o Sr. Ministro, concoerentemente com a abertura do inquérito, vai referir que aguardará pelas suas conclusões para fazer algo mais do que lamentar neste momento essa situação.
Senhores deputados, portanto, parece que posso considerar que os três requerimentos foram aprovados por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, que tal significa que haverá uma audição autónoma com o Sr. Ministro da Administração Interna e com quem ele quiser trazer, isso pode sempre, sobre a matéria concreta do que se passou ontem em questões tecnológicas, etc., no processo eleitoral, que é ele, aliás, conduz. Isto não significa que, sendo uma reunião ordinária, a que vamos ter a seguir, e como disse, vai começar pontualmente às 3h30, ele certamente será aqui pontualmente às 3h30, que os seus deputados possam intervir sobre aquilo que muito bem entendam. E ele responde como muito bem entenda, e se calhar vai responder como os seus deputados estão a dizer. Agora, ainda nisso, com a aquiescência que muito agradeço, do Sr. Deputado António Filipe, do PCP, não vai haver audição autónoma dos tornados. Mas o Sr. Deputado António Filipe, por proposta minha, será o primeiro a intervir. Não sei se ele vai optar por entrar pelos tornados ou se vai entrar pela questão do... Sim, mas está bem, mas pode começar para onde quiser. Vai começar para onde quiser. Portanto, o primeiro a usar a palavra será o Sr. Deputado António Filipe, mas não haverá audição autónoma, isto é, o Ministro não responderá logo, como é costume, ao Sr. Deputado António Filipe, responderá no conjunto aos senhores deputados todos sobre todas as questões que lhes sejam postas, sejam elas tornados, sejam elas o processo eleitoral, sejam questões da PSP, sejam greves, do que por aí circula. Sr. Deputado, de qualquer maneira, estão-me a pedir palavra, é para agora ou para já para o futuro? Para agora. Então, vá, Sr. Deputado... A senhora deputada Helena Pinto é que já está inscrita, portanto, António Filipe... Helena Pinto. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, depois ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para ver se percebi bem a sugestão de proposta dos nossos trabalhos. O Sr. Presidente propõe que, por força do requerimento apresentado pelo PCP sobre a questão do tornado, que o Sr. Deputado António Filipe intervenha em primeiro lugar, apresentando esse requerimento, e depois o Sr. Ministro da Administração Interna faz a sua intervenção normal no âmbito das reuniões ordinárias, respondendo, querendo, obviamente...
Não.
Então não percebi,
era
isso
não,
que
eu queria perceber. Ainda bem que põe a questão, porque...
O Sr. Ministro normalmente...
Ainda bem que põe a questão. O que o Sr. Deputado António Filipe, e ele corrigir-me-á se for o caso, creio que combinamos foi o seguinte, o requerimento sobre os tornados seria incluído nas questões normais do PCP, da reunião ordinária. O que significa o seguinte: primeiro a intervir será o Ministro, e depois o primeiro a intervir dos deputados é o PCP. O segundo, já que tem, é a Sra. Deputada Helena Pinto. O que eu quero dizer é que o Sr. Deputado António Filipe começa pelos tornados ou não, começa para onde quiser. Se ele quiser começar pelo processo eleitoral, começa pelo processo eleitoral. Pronto. Agora, para facilitar, isto foi um obsequio do Sr. Deputado António Filipe, para facilitar esta questão e para não estarmos, enfim, a fazer uma reunião muito longa e que tivesse agora de nos estar a virar para os tornados, quando é evidente, já sabemos que o problema que os senhores deputados anunciam que vão suscitar, mesmo sabendo a resposta, mas anunciam que vão suscitar, se calhar vai demorar um bocado mais de tempo. Eu penso que o deputado António Filipe, ao dar aqui a essência a esta proposta que esteve... Aliás, eu creio que a ideia já era inicialmente a ideia dele. Eu fui de encontro à ideia dele. Mas estamos entendidos quanto a isso.
Sr. Presidente, percebi...
Ministro, o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado Helena Pinto, porque agora se inscreveu. O António Gameiro, que se acaba de inscrever.
Sr. Presidente.
O Sr. Deputado. Ah, não, ainda não dei a palavra ao Sr. Deputado Fernando.
Sr. Presidente.
Tem razão. Tem razão, Sr. Deputado Fernando de Grau.
Sr. Presidente, é o seguinte. Em primeiro lugar, para dizer que nós, no nosso requerimento, pedimos expressamente a presença, para além do Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro, dos responsáveis pelo sistema informático do processo eleitoral. Em segundo lugar, que obviamente que faremos hoje perguntas ao Ministro, ao Sr. Ministro acerca desta matéria e veremos qual é a resposta que nos dará. Em terceiro lugar, dizer o seguinte, eu tenho aqui uma dúvida relativamente a esta questão dos tornados. O requerimento do Partido Comunista é, e o Sr. Deputado António Filipe confirmará ou não, é de 13 de dezembro de 2010. E nós fizemos aqui a audição do Sr. Ministro da Administração Interna acerca dos blindados em 19 de dezembro, salvo erro. E lembro-me que houve a discussão sobre a matéria dos tornados. Até a determinada altura, de uma forma ligeiramente anárquica, mas discutiram-se aqui a matéria dos tornados. E eu perguntava ao Sr. Presidente se isso não esgotou a discussão sobre a matéria dos tornados e porquê é que estamos outra vez, porquê é que vamos discutir de novo a matéria dos tornados?
Não, Srs. Deputados, isso é, para mim, é absolutamente claro. O Ministro considerou que não tinha elementos suficientes, estavam a ser recolhidos nas câmaras e, em alguns casos, até em juntas de freguesia. Isso era muito demorado e pediu que isso pudesse ser só depois do Natal. E, portanto, nós, em janeiro, quando se tratou das reuniões ordinárias, estávamos, enfim, na possibilidade de marcar uma reunião autónoma só para tornados. Para lhe dizer isto, a situação foi tão assim que estivemos para marcar uma reunião só para tornados. O Sr. Deputado António Filipe disse-me que admitia que a questão dos tornados fosse tratada em conjunto com a reunião ordinária. E eu hoje perguntei-lhe se era preciso ele fazer isso autónomo, isto é, ser ele o primeiro a perguntar, mesmo antes do Ministro, ou se podia ser no esquema normal do conjunto de perguntas, dando-lhe eu a prioridade, que tinha a certeza que a Comissão aceitaria, dando-lhe eu a prioridade de ser ele o primeiro perguntador a seguir a intervenção do Ministro. Agora, quanto ao demais, Sr. Deputado Fernando Negrão, tenho, as atas dizem-no, os senhores assessores que estão comigo, a senhora e o senhor assessor que estão comigo, dizem-no também, confirmam-no, e creio que toda a Comissão tem essa ideia, que realmente nós, se o PCP tivesse querido, tínhamos feito uma audição autónoma em janeiro sobre tornados. É assim, não é, Sr. Deputado António Filipe?
Presidente, para confirmar em absoluto, duas coisas que o Sr. Presidente disse. Em primeiro lugar, a audição ordinária que aqui fizemos foi depois dos tornados, mas o Sr. Ministro informou que o levantamento dos prejuízos ainda estava a ser feito e, portanto, ainda não tinha elementos suficientes para dar uma informação adequada naquela altura e, portanto, combinámos que a reunião dos tornados seria em momento subsequente. E confirmo também que o Sr. Presidente tinha, inclusivamente, encarado a hipótese desta reunião ter sido no passado dia 18, se não estou em erro, e eu próprio disse que, havendo uma reunião ordinária no dia 25, não via necessidade de estar a fazer essa reunião no dia 18.
Portanto, senhores deputados, creio que posso considerar votado por unanimidade os três requerimentos, o que significa que o constante em cada um dos requerimentos será tido em conta por Sr. Ministro, designadamente, no caso do PSD, ouvir o Ministro acompanhado das pessoas que têm a ver com isso, tal qual como se pede no requerimento. Assim sendo, vamos interromper por 15 minutos. Já está? Mesmo aí? Então vá, senhores deputados.